Vinte de um amigo fala a verdade. Olha, nós estamos aqui com a doutora Surreira para falarmos um pouco sobre aquilo que se passa no Namibe, violência, muita violência, mototaxistas a ser agredidos, e um jornalista foi agredido ao ponto quase que de ser morto, e ele é o jovem Caneculo da Rádio Namibe. O que tem a dizer, doutor Surreira, como homem dos direitos humanos, em relação a este ambiente de violência que se instalou aqui no Namibe?
Relativamente a esta questão de violência que se instalou aí no Namibe, primeiro, é uma situação nova que está a se viver, que as autoridades devem pôr cobro a esta situação, senão irá agravar, não é? Se sendo o Namibe considerado a cidade da felicidade, então deveriam a população não optarem por esta questão de violência. Para todas as pessoas que forem lesadas física, psicologicamente, devem questionar essas autoridades. Porque a violação da personalidade e a violação física da pessoa. Então, devem, em primeiro momento, recorrer à instância de direito, que é a investigação criminal, fazer a participação contra os prevaricadores, num sentido de desencorajar. Isso vai ajudar a desencorajar este tipo de atitude ou este ato que ultimamente tem se verificado aí no Namibe. E os agressores saberão, e aqueles que têm essa apetência, essa vontade de querer, ou que têm essa atitude de começarem a agredir, começarão a recear de que a qualquer momento poderá ser detido, então incorrerá um processo de crime contra si, e as consequências vêm ali. Processo de crime, depois vêm as indemnizações que é dizer. Relativamente ao trancamento ou agressão física, do que aconteceu com o jornalista. Para além de agressão física ao crime físico, isso incorre na tentativa de assassinato. Tentativa atualmente é punível por lei. O ofendido, tão logo que se recuperar, deve intentar uma ação contra as pessoas que o agrediram, se de facto reconhecer. Então, a autora moral da ação deste ato, que esteja a conviver, e supostamente algumas meninas tiveram que telefonar para supostos namorados ou bandidos. Então, esses são os autores moral desta ação. Devem ser responsabilizados.
Doutora Surreira, portanto, registrou-se neste momento, quinta-feira, um jornalista da Rádio Namibe. O nosso telemóvel foi abaixo, mas vamos insistir, porque é um debate que naturalmente interessa a todos nós, sobretudo para direcionar aqueles que naturalmente são vítimas, outros foram vítimas, pois ninguém pode fazer justiça por mãos próprias, ainda que por natureza própria a nossa justiça no Namibe seja tanto quanto débil, mas temos que apresentar lá participação e então recorrermos a todas as instituições no sentido de que se faça justiça e a paz ameaçada nas nossas ruas, quer à noite, quer mesmo de dia, então seja finalmente devolvida. E por isso nós vamos aqui voltar ao contato com a doutora Surreira Sebastião, que é o homem dos direitos humanos, para dar de facto a sua opinião. Tanto o jornalista Wilson Caneculo foi brutalmente agredido, portanto, quinta-feira, e ontem assistimos ainda mototaxistas também a ser agredidos no quilômetro 26. Olha, já temos aqui o doutor Sebastião Assurreira. Pode continuar com o seu raciocínio, doutor?
Mototaxistas devem organizar-se. Primeiro, é uma associação para melhor defender os seus direitos. Segundo, com esta onda que a polícia tem efetuado, está toda hora a agredir, devem, se eles estão localizados ou conhecem a unidade, então devem fazer a participação criminal contra esses agentes para serem responsabilizados. É para dizer que a polícia deve ter uma atuação de proximidade, devem ter uma atuação urbanidade e não esta que vela pela agressão, então, por cometimento de crime. Então, é o conselho que eu dou aos taxistas, que devem se organizar e vão ao SIC fazer a participação. escrevem para a suspensão, porque aí no Namibe tem área da suspensão da Força Nacional, e denunciar esta gente, está sendo responsabilizado civil, criminalmente e disciplinarmente, para ver se essa atitude eles deixam, ou então comecem a deixar. Os demais agentes da Polícia Nacional, ao verem isso, então terão que mudar o seu comportamento, porque já não estamos na fase de guerra e não se justifica essa atitude da polícia. Relativamente ao jornalista Wilson Caneculo, é para dizer que é triste, porque é um cidadão que se esteve a conviver, então, toda atitude não abona, deve-se deixar. Agora, se supostamente a jovem que ligaram para os suposto namorados ou tão amigos, eles devem ser responsabilizados. Por quê? Para além da agressão física, aí houve uma tentativa de assassinato, porque a condição dele não é, até agora não é muito estável. Porque se tiveram que sair de Namibe para Lubango, isso que é a situação é grave. Então, para mim, eu entendo haver aí concurso de crime, para além da ofensa corporal grave, também na tentativa de assassinato. Então, devem responsabilizar de forma exemplar, porque quando o Wilson sair do hospital, deve fazer uma participação para ver se essas pessoas serão responsabilizadas criminal e civilmente.
Muito obrigado, doutora Silveira. Mas numa província onde também a justiça às vezes é questionada, qual deve ser o posicionamento? É mesmo este? Apresentar queixa e depois pressionar os órgãos da justiça?
Sim, Chico, é para dizer, para poder haver abertura, isso requer que o cidadão comece a participar, comece a denunciar e comece a fazer participações criminais. Porque a província tem que se abrir, deve se abrir. E se é o juiz que cometeu, o juiz não está acima da lei, nem um procurador, ninguém está acima da lei. Então devem ser responsabilizados. Tem que ser responsabilizados. Então, devem fazer sim a participação criminal. E se entenderem que há favorecimento, a investigação criminal está a favorecer, então, tanto o instrutor como o procurador junto do CIC, ou seja, quem for que estiver a favorecer a outra parte, devem queixar tanto aos órgãos de direito, se for procurador, ao Conselho Supremo do Ministério Público, se for agente do SIC, à inspeção geral do Ministério do Interior, para que esses também sejam responsabilizados, tanto civil ou mesmo criminalmente. Porque não pode ser, ninguém pode ser negado a justiça, está na Constituição. Então, ninguém está acima da lei, ninguém pode só negar a justiça.
Portanto, o elemento fundamental aqui é logo fazer a participação no SIC.
Sim, faça a participação no SIC, para que as pessoas que são acusadas ou que forem acusadas cheguem ou é notificado para poder justificar o porquê daquela atitude.
Muito obrigado, doutora Silveira, por esta contribuição. Desejamos, então, um bom trabalho aí, Luanda. Bom trabalho.
Obrigado, Chico. Obrigado, ouvinte do Namibe Fala a Verdade.
Olha aqui, ouvíamos, então, aqui o doutor Silveira, que é o responsável, naturalmente, pelos direitos humanos e cidadania do Namibe Fala a Verdade. Vamos aqui, então, a fala com Bibi, o jovem empreendedor, defensor dos direitos humanos também, e o homem que não gosta de ver coisas feias aos olhos das pessoas, e por isso mesmo foi convidado para este debate. Bibi, como é que você então avalia esta atitude de presumíveis indivíduos que agrediram o nosso Wilson Caneculo, jornalista da Rádio Namibe?
Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite que me foi endereçado para abordar aqui questões ligadas à nossa cidade. No entanto, um extensivo abraço aos ouvintes ou apreciadores do Namibe Fala a Verdade. Dizer que nós estamos numa situação muito preocupante. É alarmante, é grave e que carece de todo um cuidado daqueles que são os nossos dirigentes. Porque, a priori, nós temos a cidade do Namibe como uma referência ao nível de Angola, no que toca à tranquilidade, no que toca à paz, o sossego. E quando situações desta natureza ocorrem, vem aqui beliscar aquilo que são as características da nossa cidade. porque nós sabemos que, ao nível de Angola, em todas as províncias, nós somos tratados como província humilde, província acolhedora, província com características muito próprias no que toca aquilo que eu aconchego. Indo diretamente à questão que me é colocada, eu quero aqui dizer que nós temos que fazer uma pressão aos órgãos de justiça. Quando digo aos órgãos de justiça, eu vou começar pelo SIC, porque realmente, na minha modesta opinião, é um tanto quanto complicado compreender quando um jornalista é espancado, vou dizer em hasta pública, porque num bar é um local público, se fosse ainda que num quintal teria gente para apreciar. No entanto, incomoda-me tanto quando 72 horas depois não há informações sustentáveis, quando nós temos o SIC, que é o Serviço de Investigação Criminal. Eu não estou aqui a dizer que o SIC não está a trabalhar, fora de questão. Mas a sociedade está inquieta, porque no espaço de 72 horas nós tínhamos que compreender quais são os presumíveis suspeitas da situação ora ocorrida.
Portanto, refere-se neste momento à agressão física de que foi alvo o nosso Wilson Caneculo.
Sim. Eu ainda estou a falar de forma particular no caso do jornalista Wilson Caneculo, porque, vamos dizer em boa verdade, é uma situação pontual, é uma situação de caráter social de média alta classe. Não estamos a falar de um cidadão normal, estamos a falar de um cidadão com um estatuto social acima da média, se aqui podemos permitir a passagem. No entanto, é preocupante que se traga a público alguma narrativa sobre o processo, isto no âmbito de investigação, para que a sociedade esteja tranquila. Porque, senhor jornalista, vamos aqui avaliar a situação em duas vertentes. Eu olho essa situação na vertente social e na vertente jurídica, porque a vertente social depois entra num pendor trêmulo. Não há aqui esclarecimento, não há aqui detalhes. Como quem diz, então amanhã se for eu, também a situação fica meio que estática.
Também depois entra a impunidade.
Depois começa a ligar aí situações que muitas das vezes não queríamos chegar até lá, mas quase que nos vemos obrigados a fazer aqui certas ligações. Então eu iria mesmo aqui a passar um repto ao SIC. Que é necessário que haja esclarecimento. 24 horas, 48 horas, 72 horas, tem que haver um detalhe. Para que a sociedade não procure matéria, não especule, não entre em investigações unipessoais e depois entramos aqui em atrito de informações. Ao passo que, quando tivermos um guião, que é o SIC, nós vamos todos nos limitar a ouvir e acompanhar as informações que têm os créditos que se impõem.
Até perante este facto do Caneculo, nós estamos também perante duas questões. Uma é que a sociedade precisa de ter uma informação credível, uma informação oficial, porque tudo quanto se tem neste momento não passa de informações oficiosas. Há quem diga, não, estiveram num sítio em que depois o Caneculo quis conversar com uma menina e as outras duas estavam ao lado telefonando para um grupo, presumivelmente o grupo de gangues, e há quem diga também que não foi isto, e talvez por naturalmente fazer a curva, então embateram na parede. Tanto há muita coisa à volta disso, mas a verdade é que o povo do Namibe gosta mesmo do trabalho do Wilson Caneculo. Ele é motivador, ele é um jovem muito dinâmico no entretenimento que a Rádio Namibe tem se imprimido nos últimos tempos, e agora a sua ausência naturalmente provoca também este vazio, e o povo quer um esclarecimento sobre esse fato.
Realmente, eu aí estou de acordo, e dizer que as qualidades do Wilson Caneculo falam por si só. É um jornalista com os créditos que se lhe impõem no que toca aos serviços que presta para a sociedade. Mas ainda assim, nem que fosse um cidadão pacato, merecia toda a atenção que qualquer um podia merecer. E nesse quesito, eu aproveito para fazer aqui um link. Nós, como sociedade, também somos coniventes até um certo ponto. Porque acredito eu que há alguém que simplesmente não se quer manifestar sobre a situação ocorrida. Porque lá onde há uma ocorrência, há sempre alguém que apreciou, há sempre alguém que acompanhou. E quanto a isso, eu quero dizer que nós estamos a nos tornar coniventes, estamos a nos tornar elementos favoráveis a mal ou a certos males que estão ligados a situações dessa natureza.
E muito recentemente também já houve um caso da Stella que até hoje parece não estar esclarecido.
Olha, é uma situação que realmente faz aqui uma ligação na natureza das ocorrências, porque é um caso que ocorreu e que não houve detalhes palpáveis ou convincentes. Temos mais um dos jornalistas que já vai há 72 horas ou mais e que não há um detalhe convincente. Daqui a pouco vamos ter aquela natureza que ocorre em Luanda. Acontece um crime, eu apanho, faço justiça por mãos próprias, porque não estamos a ver a celeridade, a seriedade daquilo que são as forças de justiça ou as forças dos órgãos competentes para o efeito. Isso provoca convulsão social. Por isso é que eu há pouco tempo falei em dois pormenores. Uma é a questão jurídica, outra é a questão social. Dá logo dois choques, porque socialmente as pessoas começam a criar aí pormenores que depois amanhã começamos a assistir situações que são revoltantes em função daquilo que se calhar queriam ver resolvido e nada está a ser feito.
É, aí está o problema. Quando há injustiça e não há mesmo justiça, a tendência é sempre fazer a justiça por mãos próprias. E para que isso não aconteça, é preciso que as autoridades do Namibe levantem a cabeça, olhem para o essencial, porque não é bom que depois nos desemboquemos na justiça por mãos próprias. Então é preciso que os delinquentes, o lugar dele mesmo lá na cadeia, que seja a mulher, que seja quem é, o lugar do delinquente, ainda que for de gravata, o lugar do delinquente é mesmo lá na cadeia. Portanto, paz nas estradas, paz na sociedade, mas os delinquentes, o lugar é mesmo lá na comarca. Então, isto está mesmo a apoquentar, está mesmo a criar dificuldades, está a dificultar, inclusive, até o oxigênio para as pessoas.
Sim, realmente, se nós fazermos aqui uma retrospectiva daquilo que são as ocorrências ligadas a crimes, a assassinatos e outras situações não favoráveis para uma sociedade, nós veremos que no espaço de 6 meses nós tivemos ocorrências alarmantes. O que se quer dizer que estamos perante a uma situação que quase está a se acomodar na nossa sociedade namibense. Estamos aqui a ter uma situação que está a se familiarizar com a nossa cidade. Por essa razão que, na minha opinião, é preciso que haja uma pressão contrária a este princípio. Porque, em condições normais, acredito eu que se essa natureza enquadra na nossa cidade, nós começamos a ter uma sociedade namibense com características de Luanda, com características de outras províncias que já tiveram essas características desde os tempos idos à nossa cidade.
Características agressivas.
Agressivas, sim, é nesse sentido que eu quero levar a linguagem. É, com características agressivas. E a nossa cidade não tem esse tipo de natureza. Senhor jornalista, eu vou aqui...
Não tinha, porque agora já está a ter. Mas não, no passado recente não havia nada dessas coisas de injustiça por mãos próprias. Não havia, portanto, esse tipo de agressividade na via. E agora está tendo esse comportamento, infelizmente.
Concordo com isso, mas eu ainda prefiro definir a nossa cidade com características isentas a estas. Nós estamos a ter situações que estão a ocorrer na nossa sociedade ou na nossa cidade do Namibe. E isto realmente é um facto. E o tempo depois vai criando fatores que depois podemos considerar como característicos. Mas em contrapartida a isto, eu queria só aqui trazer um exemplo muito simples. Ocorreram situações no Namibe que nós conseguimos perceber que aquelas situações não são comuns, não são da cidade, não são se calhar perpetradas por pessoas da cidade, porque a própria cidade tem uma natureza de humildade.
Que situações?
O senhor jornalista acabou de falar agora da situação da jovem que foi morta. É uma arquitetura, alguém perpetrou ou programou a ação para aquele fim. E nós no Namibe não temos uma natureza de pessoas, ou melhor, não temos pessoas com facilidade para essa natureza. No Namibe não temos situações de programar um assassinato a esse nível. Por isso é que eu digo que estamos a ganhar a característica, não, acho que ainda não temos, mas estamos a ganhar uma característica não propícia para a nossa cidade.
Aos poucos, Namibe vai se tornando, no caso, violento, muito violento.
Vai se tornando muito violento, de tal sorte que o SIC tem que redobrar esforço. Passar aqui a nota de que o SIC está a trabalhar, o SIC trabalha, mas a questão em causa é que a nossa sociedade, ou melhor, o mundo em geral, ganhou uma velocidade com as informações nas redes sociais que muitas das vezes as nossas instituições afins, que devem seguir esses trabalhos, ficam um bocadinho alheias à velocidade.
Mas, Bibi, numa análise muito profunda, parece-me que este comportamento de agressividade começou desde que o Cota Alberto Sebastião Limão deixou de ser comandante da polícia e também delegado do interior. É a partir daí que me parece tudo está a começar. Será que o comandante Hilário não está a ter punho para impor? Será que os oficiais da polícia, que nenhum deles foi substituído, será que estão a fazer algum aproveitamento, algum relaxamento? Será que as forças de segurança pararam, já não estão a se empenhar? O que é que se passa de concreto?
Olha, quanto a isso, eu devo dizer que cada ação implica uma reação. O comandante cessante tinha as suas táticas, tinha o seu formato de trabalho e teve os seus êxitos. Nesta altura, o novo comandante está a fazer o seu trabalho. Os êxitos podem aparecer num tempo moroso ou não. E daí, se calhar, qualificarmos melhor o comandante atual. Mas, ainda assim, devo dizer que, para essas situações, deve sim haver reações imediatas das forças policiais, para que aqueles que tendem a insistir sintam a mão pesada de forma objetiva, prática e muito pragmática. Passa aqui a repetição das palavras.
Olha, e também ontem mesmo recebemos a comunicação de mototaxistas que vinham naturalmente de algumas fazendas e outros vinham do Caraculo, foram brutalmente agredidos, portanto, aí no quilômetro 26. Mas muito antes, quando nós fazíamos uma reportagem sobre o caso, de alguém divulgou, que havia divulgado que uma das pessoas foi apanhada com um cão para levar num cabrité, dois mototaxistas me reportaram o facto de que, aí mesmo na paragem dos Minas a Tocarros, um carro, um patrulheiro policial de cor branco, extruiu dinheiro àquele mototaxista. Está aí, você caxingue, confirma, e está aí outras pessoas, olha, três pessoas até. E então, neste caso, nós estamos a dizer que, a partir daí, começamos a registrar nos bairros, e não só, o caráter de polícia, amigo do povo, está a desaparecer. Então, estamos a ver agentes da polícia com tendências de extruir pessoas, porque são essas denúncias. E as denúncias são claras, existe mesmo matéria suficiente, porque as pessoas falam e até apontam o carro, a matrícula do carro, e até aqui ainda não ouvimos nenhum polícia que foi punido em relação a isto. E ontem mesmo, no quilômetro 26, o senhor Caçua, que é um homem muito conhecido no Papagro, é um agricultor de renome aí no Giraúlo, denunciou ontem que agentes da polícia estão a agredir pessoas, jovens mototaxistas, e também por via disso estavam, enfim, a incriminar os jovens. Nós temos aqui o registro e vamos pôr aqui, porque nós matamos a cobra e mostramos o pau.
Sim, o que é que se passa aí no quilômetro 26?
Quilômetro 26, Eles passaram um problema dos reguladores de trânsito. De regulador de trânsito. Assim que veio uma moto, não procura saber se tem documentação. Estamos só vendo que é pancada contra a pessoa que está em cima da moto. Isso já aconteceu ali no Vila Papa. O meu sobrinho ia nas bombas, agora estava vivo. O branco nunca se regar.
Mas isso aconteceu mesmo hoje, domingo, dia 28.
Hoje é dia 28, vinha um rapaz mandando. Hoje estou no 26, a polícia manda parar, dispararam dois tiros. E outro farol, parece que tentava querer fugir. Para esses tiros é que nós já não queremos mais que estão no país, não é?
Mas isso aconteceu no quilômetro 26 aqui mesmo, no Namibe, na estrada Namibe do Bango.
Ainda hoje, dia 23, dia 28. Tem lá a gente, regulador de trânsito. Ao suar dos tiros, isso é que nós não queremos mais que volte a acontecer no país, não é? Tem uma pessoa que está tentando fugir e eles não foram para o intermédio de apanhar aquela morta que está ali. Está no serviço. Ah, tem uma pessoa a despistar, porque pá, era preciso disparar.
Mas esses disparos é para intimidar ou para fazer o quê?
É para intimidar.
E depois a polícia, o que é que ele está fazendo? O que é que faz aí no quilômetro 26? Agride, pede dinheiro?
Não, de dinheiro ainda não se certificam. Mas já estão só de prender as motas até... Está um bocadinho complicado. Já chegar ao hospital, manda parar, botar, estamos emissão de serviço, mostra a documentação. Caso não tiver encosta a moto, você também vai recorrer e procurar onde é a sua documentação para vir e deixar a Westphal em controle, bico, chapada, tá. Isso também. Nós não estamos de acordo com isso, não é?
E o Conta da sua presenciou mesmo isso acontecer hoje?
Eu tenho o meu sobrinho. Foi batido. Não é hoje, dia 28.
Sim.
Uma semana atrás, foi batido. Bico ferida.
E hoje aconteceu o mesmo. Muitos
motores. Hoje aconteceu o mesmo. Não, isso é pá. Se calhar o governo não sabe. Bom, como é que foi? Seria bem explicar melhor para as pessoas não se espantarem com essas atitudes, não é isso?
Mas antigamente aqui no Namibe também já era assim ou só agora que começou? Mas antigamente aqui no Namibe também já era assim?
Sim. Uma semana atrás fui batido, bico ferida.
E hoje aconteceu o mesmo. Muitos motores.
Hoje aconteceu o mesmo. Não, isso é pá. Se calhar o governo não sabe. Bom, como é que foi? Seria bem explicar melhor para as pessoas não se espantarem com essas atitudes, não é isso?
Mas antigamente aqui no Namibe também já era assim ou só agora que começou agressões aos mototaxistas e enfim?
Não, anteriormente não era. Isso está acontecendo esse dia.
Então um apelo vai para o comandante da polícia.
O apelo vai para o comandante da polícia para rever essa questão. Até mesmo aí na cidade, está fazendo prova. Cima da moto, bate. Se para educar, não é para bater. Nós não temos isso.
Muito obrigado, Conta Caçoa. Nós vamos transmitir isso ao comandante Hilário. e também dar a conhecer isto em Luanda, porque não fica bem esse tipo de comportamento policial. Muito obrigado, estamos juntos. Olha, falávamos aqui com o Cota Caçua, o agricultor aí do Giraú de Cima. Para já o sobrinho foi agredido e ainda hoje, dia 28 de maio, outros jovens que circulavam pela mesma via, no quilômetro 16, estrada número 280, Namibe Lubango, estão a ser agredidos pela polícia de trânsito. Um ambiente que não se quer que aconteça aqui no Namibe. Vamos, Chicoca, estamos juntos.
Olha, essa foi a conversa que mantivemos com o senhor Caçua. E se tudo está bem entendido, ele afirma que muito antes ou nos últimos tempos não havia esse tipo de comportamento, polícia agredir mototaxistas, agredir pessoas na via pública, mas isto está a começar agora e é preciso que também os disparos que a polícia faz, aqui no Namibe não há bandidos perigosos que impliquem o uso da força de armas. E este é um comportamento que está sendo naturalmente está sendo criado aqui no Namibe e que tem que haver uma mão que pare isto já e agora. Bibi.
Sim, olha, essa situação que ocorreu com os motoqueiros ou mototáxis versus policiais é uma situação de toda reprovável. No sentido de que os policiais, quando são colocados para desempenhar essas funções, é no sentido de proteção social, é para proteger o cidadão. Agora, é preciso que tenhamos em linha de contas que o crime de um polícia não é o crime da polícia. Aqui, águas separadas. O polícia, quando comete um crime, está a cometer o crime como um cidadão ligado à polícia. Mas não podemos olhar que a polícia é que cometeu o crime. É só para criar aqui uma separação, porque muitas das vezes nós criamos associação. Quer dizer, um polícia comete o crime, então é a polícia que está a agir de forma Y ou X. Isto que fique claro. Nesse sentido, deve haver reação daquilo que são as forças de investigação criminal, deve haver mão pesada a quem cometeu este crime e mais, essa situação foi reportada, há muita matéria que o SIC podia pegar isso e se calhar em menos de 24 horas ter a situação controlada.
Muito obrigado. Então nós também vamos dar por terminado. Então parece-me que temos aí alguns problemas técnicos, segundo o nosso especialista Fonseca Ching. E nós também vamos dar por terminado então esta grande entrevista sobre a situação de segurança pública e também a violência que está sendo muito visível no Namibe, quando, de facto, há tempos para cá não havia tudo isto. E há recordação já do Cota Alberto Sebastião Limão, muito diz que realmente, quando o comandante da polícia e delegado do interior foi Sebastião Limão, não havia nada de tudo isto, havia quase que respeito de cidadania, e agora a polícia que também começou a agredir as pessoas, e a polícia que também começou a extorquir dinheiro às pessoas, sobretudo alguns patrulheiros. Mas aqui também eu discordo um bocado contigo, Bibi, porque todo aquele que enverga a farda e sai pela rua em missão da polícia, os atos cometidos, eles são imputados mesmo à própria polícia. E tanto é que se o polícia naturalmente for indiciado, e o que vale para já é apenas ele ir para a cadeia e outras questões mais, mas em outros casos o Estado é que tem que arcar com isto, porque ele está ao serviço do Estado. Nós terminamos aqui. Não sei se o Bibi tem mais alguma coisa a dizer.
Não, olha, desde já agradecer mais uma vez o convite. E, no entanto, iria mesmo rebater aqui essa questão que o senhor jornalista colocou, era dizer que logicamente que mancha o nome da instituição polícia, mancha o nome da instituição polícia, mas em nenhum segundo quero eu acreditar que é uma orientação superior em agir naqueles moldes. Logo, o indivíduo deve arcar com as consequências, por isso é que muitos deles são desafastados da corporação, porque é um indivíduo que traz o mal para a mesma corporação.
E eu também trago aqui mais uma, Bibi. Acredito que no recrutamento policial devia se ter em conta, tal como se fazia no passado, círculo de interesse, acompanhar o comportamento do estudante, sobretudo aqueles que enveredam pela moral cívica, aí sim deviam ser acompanhados depois do ensino médio, então serem recrutados para a polícia, porque alguns mais velhos, não sei de onde vieram, também já com alguns vícios, por isso trocar a farda. É, vamos ter sempre esse tipo de problemas, ao passo que se realmente começarmos já desde pequenininhos, torcer e saber como é que esse jovem deve andar. Acho que nós íamos lucrar mais com isto do que apostarmos sempre nos velhos, incorporar velhos que já serviram à pátria, se calhar, nas FAPLA, nas FALA e no ELNA. Então é preciso a gente recrutar agora a nova geração, já o compromisso de servir mesmo a pátria e acompanhar o comportamento.
Acho justo, com isso devo concordar e nada mais a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Bernardo Tulumba, e agradecer também aqui o doutor Assurreira Sebastião. Lá no outro lado esteve o nosso incansável jovem, Fonseca Ching, e eu sou Armando Chicoca, na narração e também na realização. Olha, o apoio é do NED e também da OCISA Open Society. Para já hoje são 29 de maio de 2023. Abordamos aqui aspectos ligados para já com a violência na província do Namibe e também algumas atitudes menos boas notadas na nossa corporação. Pois a gente já extorquir já dinheiro algumas pessoas, sobretudo os mototaxistas, e também a espancar essas mesmas pessoas quando o seu papel devia ser assim, preservar a vida das pessoas e também manter a segurança pública. É preciso que o novo comandante reveja bem isto. Alguma coisa não está bem e se nós queremos então viver em paz, temos que ter a capacidade e a coerência de criticar o que está mal e também elogiar o que está bom. Muito obrigado a todos. Namibe fala a verdade assim, mata a cobra e mostra o pau. Tamo juntos.
Uma mulher fala a verdade.